O Brasil não seria o Brasil sem a mão africana. Uma contribuição arrancada à violência e agonia, trazida nos porões de navios tão sinistros que chamados de tumbeiros. E ainda que essa violência e agonia tenham vingado em nossa cultura como doçura e alegria, parte do Brasil passou muito tempo tentando negar e branquear essa herança. Mesmo assim, manteve-se vivíssima na cara de um povo mestiço que um dia, quem diria, começou a voltar para o velho continente negro, agora de avião, levar um pouquinho de Brasil para lá, iaiá. E de todos os embaixadores da arte brasileira na África, nenhum mais importante e mais querido que nosso convidado de hoje. Ele está até cursando relações internacionais para desempenhar melhor a função. Mas a faculdade, ela é particular? É isso? Como é que é isso? Explica essa história aí, Martinho da Vila! Valeu, Martinho! Traz esse pandeiro para passear aqui.
Maravilha!
Beleza, velho? Pô, que...
Tudo jóia?
Tava faltando você aqui no Conversa.
Beleza. Eu tô sempre do outro lado da tela.
Opa, que bom! É por isso que a audiência tá boa.
Não tá muito boa. Só... Às vezes eu não gosto, porque o programa é muito tarde.
Mas aí assiste no dia seguinte na Globoplay.
Dá pra ver. Tá no
Como
dia,
se mas... você dormisse cedo, né, Martinho?
Não, eu durmo cedo.
É.
Durmo quando o dia...
Espera o sol acordar. Exato.
E às vezes eu tô, acho que eu vou dormir, aí tá você lá falando. Eu falei, vou ver só um bocadinho. Depois eu dou, aí dancei.
Quando vê, já foi.
Já foi.
Sinal que estamos fazendo nosso trabalho
tá
direito.
Muito bom, sei.
Que legal. Que
sem
bom.
Sem rasgar só de cedo.
Opa, vamos falar. Não, eu vou rasgar cedo assim. Essa canção, Pequeno Burguês, foi uma das primeiras que você estourou.
Foi.
E muita gente acha que você estava falando de você mesmo, mas não era, né?
Não, não. Eu era Milico, sargento.
Sim.
Do Exército. E o sargento sempre teve uma fama de ignorante, grosso, essas coisas todas, inculto. Então, no clube dos subtenentes sargentos, tinham reuniões para incentivar os sargentos a estudarem. E um colega, o Xavier, já morreu. Ele formou-se.
Aí você escreveu.
Aí eu fiz a música, Felicidade, para ser chamado da faculdade particular. Ele estudou depois de antigo.
E ele largou o exército?
Ele ficou, já deu baixa, depois morreu já.
Deixa eu ver você
ele de sargento. Era mais antigo.
Mostra a foto do Martinho de sargento aí. Olha lá, rapaz. Bonitão, hein?
Parece até o sargento.
Mas então, você, como a maioria... É, que procura a carreira do Exército, você queria uma estabilidade, segurança financeira.
Exatamente.
O que que te deu confiança para largar essa carreira e ir para o samba? Te deu que você se garantia de...
Foi um pouquinho difícil, porque eu já tinha 13 anos...
De Exército?
De Exército. Tinha até música. Fiz 13 anos de caserna, me deram mais... E eu não estava podendo mais, eu tirei uma licença de 6 meses... que eu tinha direito, todo funcionário público tem direito a uma licença de 6 meses. Uhum. O militar é um funcionário público.
É.
Aí depois eu tirei uma outra licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, de 2 anos. Falei, vou ficar brincando esses 2 anos aí, cantando, depois eu volto. Aí depois você fica com aquele negócio, se você voltar agora vai ser difícil. Mas a maioria das pessoas fala, Martim, você não volta. Porque eu já era estável no quartel, já tinha... feito o curso da escola instrução especializada, era contador pelo Exército. E tem todas aquelas garantias, hospital, aquela coisa toda, né? Para você largar aquilo tudo, eu me lembro bem da Elisete Cardoso, foi uma que mais me influenciou. Ela falou, Martinho, eu vou falar que você vai dar baixa do Exército, você não faça isso.
Foi a palavra de Elisete, hein? Tem
mas Elisete, você não faça isso. Olha, eu que sou uma estrela, ela morreu no auge ainda, né? Olha, hoje não tenho gravadura, não, sabe? As coisas vão complicando, isso é a vida mais instável que existe. E é.
E você desobedeceu Elisete aí, Cardoso.
Eu falei, poxa, eu vou voltar. Mas tinha um cara aqui em São Paulo, chamado Marcos Pereira, não sei se eu ouviu falar
Sim,
dele.
Sim, famoso.
E o Marcos Pereira falou, Martim, você vai voltar para o quartel? Não vou, eu tenho que voltar para o quartel. Aí ele falou, Martim, eu garanto para você que você não vai ficar sem trabalho. Você já é um artista, já entrou no festival de grande importância. E, além disso, você dá baixa, que se você precisar, eu emprego você aqui na minha empresa. Ele tinha uma empresa de publicidade grande, tinha 40 funcionários. Aí eu tinha a garantia dele. Foi ele que me entusiasmou mais para parar.
Mas eu acho que o que chamou muito a atenção na sua chegada ao universo musical é que você chegou pronto, Martins. Você chegou com uma marca, um estilo, uma técnica musical. Os estudiosos, eu ouvi dizer que, assim, Martinho da Vila transformou o Partido Alto em canção. Explica o que é isso. O que você fez com o tempo? Você tem um negócio de dobrar, esticar o tempo?
Exato. Porque o Partido Alto, ele é uma música que tem um refrão e o resto é improvisado. Eu peguei o Partido Alto e botei ele com uma historiazinha, que não cabe muito improviso. Cabe pouco, até cabe, mas...
Mas manteve a estrutura de um refrão central.
Em alguns. O primeiro que eu lancei no festival, eu tinha uma repetição de versos.
Do Partido Alto só ficou... A cadência. Mas virou uma canção contando uma história.
Exato. E assim vem. Quer dizer, Pequeno Burguês é uma parte do Alto, conta uma história.
Se você tivesse que apontar mestres, assim, os seus precursores, quem você nomearia?
No samba, de uma geral?
É.
Ah, Donga.
Ih, tem foto sua com ele aí.
É.
Olha, essa foto aí.
Ih, rapaz.
Olha só, parece foto de fã.
Eu, Donga, já tava velhinho.
Velhinho? Porque você lembra desse encontro?
Lembro bem. Eu fui muito na casa dele ali, que a filha dele ali já tá até doentinha.
Você conversava com ele?
Aí conversava com ele, bastante. Eu ia para lá ficar com ele um pouco.
Mas ele é o primeiro que você falou quando eu perguntei de precursor. Por quê?
O Dunga foi o cara que lançou o primeiro samba, né?
É. Pelo menos o que registrou. Como samba, né?
Havia uns registros antes, mas não eram oficiais. Oficialmente foi isso.
Quantos anos você tinha aí, Martim?
Eu tinha 30 e pouco.
Ah, já não era tão menino assim.
Não, 30 e pouco, 40, por aí.
Falar em idade, vocês sabem que agora, no próximo dia 12 de fevereiro, uma segunda-feira de carnaval, este jovem aqui ao meu lado fará oitentinha.
80.
Data redonda. 80 anos.
Que legal, né?
E na avenida aqui no Sambódromo de São Paulo vai ser o tema de enredo da Unidos do Peruche.
Pô, tô tão contente, rapaz.
É?
Que nada.
Mas você tá participando dessa
Não, eles foram falar comigo. Queria que eu participasse, queria até que eu fizesse samba. Falei, bicho, eu não vou fazer samba. Um enredo em sua homenagem, você fazer um samba não tem lógica.
Fica meio cabotino.
E você também vai lá, como é que você quer a homenagem, não é legal. Né? Eu falei, não, vocês fazem aí, eu dou...
Mas você está feliz.
Aí eu já fico muito contente. Vai ser na sexta-feira de carnaval. E o tema muito legal é Peruche celebra o de Martinho, os 80 anos de Martinho da Vila, o de Camba da Vila. De Camba, quando a pessoa fala em África aí, né?
Uh-huh.
É a palavra do Quimbundo, quer dizer amigo.
Uh-huh.
O amigo Martinho. Muito legal, né?
Que maravilha.
Aí beleza, você... tô aí feliz. Você... Bate palma, Peruche aí!
Cara,
deixa eu falar um negócio aqui. Eu nunca me imaginei com 80 anos. Porque quando eu era assim, bem novinho, 60 anos era um velhinho. Ele falou, tinha um velhinho de 60 anos lá, alegre. Era assim. 60 anos hoje é garoto, né?
Sou eu. Eu vou fazer 60.
Hein?
Eu vou fazer 60 agora.
Você é miúdo, você é miúdo.
Eu acho, pelo menos.
Chama aquele miúdo lá, chama você.
Mas é verdade.
Mas naquele tempo
você
não era
com
assim.
80 tá inteirado.
Aí nunca mais, agora vai fazer 80 anos, que beleza.
Que legal, né?
Muito joia.
Agora, falar em desfile campeão da Vila, vamos rever Kizomba, a Festa da Raça. Esse ficou pra história. Naquele mesmo ano depois, você compôs uma música pro Mandela, né? Foi, você lembra? Meu Homem?
Exato.
Que a Beth Carvalho lançou.
Ih, rapaz, foi longe agora.
É, 1988.
É...
Eu juntei as duas coisas porque eu acho que você, que nunca foi um artista engajadamente, claramente político, foram dois gestos políticos seus. Um, no ano da abolição, fazer Kizomba, ganhar o carnaval, e outro, com o Mandela ainda preso, você fazer Meu Homem. Você lembra da canção?
Lembro.
Como é que é?
A Winnie Mandela, que foi mulher do Nelson, ela foi muito importante para que o Nelson tivesse morrido na cadeia. Ela manteve o nome dele vivo, mobilizava o mundo, se fazia comícios artistas pelo mundo. Aqui em São Paulo, eu fiz um, liderei um comício antes pela libertação do Mandela aqui. E a Winnie foi importante. Eu fiquei imaginando ela em casa e o cara preso, né? Como se ela estivesse visitando ele.
Aí você fez o samba com a voz do ponto de vista dela.
É, como se eu fosse ela.
Coisa linda.
E você escreve, né? E você escreve. O que sai? Assim, o mais recente é esse aqui, Conversas Cariocas, que são crônicas. Exato. Mas eu acho que, eu sei que o seu preferido é Memórias Póstumas de Teresa de Jesus. Exato. Teresa de Jesus, sua mãe.
Minha mãe,
que aparece com uma nobreza aqui na capa, uma majestade, né?
A minha mãe era uma figura admirável. A mãe de todo mundo é admirável. Todo mundo acha que minha mãe é maravilhosa, né? Eu também achava minha. E na minha opinião, eu achava que todo mundo devia de conhecer minha mãe. Se você conhecesse minha mãe, você ia babar. E ela era analfabeta. O meu pai era até conhecido como seu letrado. Ele alfabetizou muita gente, duas barras. E a minha mãe era o contrário. Nunca que ele, eu nunca aceito. As primeiras letras aprendi com meu pai, entendeu? Aí eu falei, alegria não vai conhecer a avó direito. Não vai ter nem lembrança que a alegria é pequenininha, a minha mãe morreu. Aí eu pensei em escrever a história da família contada pela minha mãe, desde quando ela contava muito, fazia questão de falar, contar a história da família, falar como é que foi, de onde veio, essas coisas. Aí eu escrevi um livro como se fosse ela escrevendo. Assim como eu fiz a música como se fosse a Winnie Mandela, eu fiz o livro como se fosse a Tereza. E botei Memórias Póstumas de Tereza de Jesus, inspirado no livro do Machado. Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Mas você falando dessa sua mãe, essa memória oral, me lembrou de outra mãe, de todos nós, negros e brancos também, que é a Mãe África.
A África é a mãe
e que é algo muito presente na tua obra, principalmente via Angola.
Isso.
Onde você foi pela primeira vez em 72 e acho que foi algo que mudou a sua vida.
Mudou.
O que aconteceu na sua cabeça quando você foi para Angola?
Pô, rapaz, o Angola, você até falou aqui na abertura que o Brasil escondia muito essas coisas de África e tal. E a gente, só na nossa geração, você não estudou África na escola? Ninguém estudou, sabe? Você não tinha informação nenhuma.
Se você tivesse curiosidade, você tinha que correr atrás, porque voluntariamente a escola não te oferecia.
E não tinha como achar, tinha que correr muito, ir na enciclopédia, não era fácil de achar informações. Aí quando fui em Angola, foi 4 anos antes da independência. Aí eu tive noção de que tudo estava acontecendo, que os países todos de língua portuguesa estavam fazendo uma guerra de independência que estava rolando, e aqui não se tinha notícia. Aí eu vim, cheguei aqui falando disso e tal. Então é isso, eles acharam até que eu fiz parte do processo.
Você virou um embaixador de Angola antes mesmo de Angola ter representação oficial.
Depois da independência, aqui não tinha embaixada, eu era os conhecidos, chegava aqui uma autoridade, um político, um comerciante fazendo negócio, eu era o que recebia, abri porta e tal, e me chamavam de embaixador.
Você acha que está mudando essa relação, de fato, essa relação entre Brasil e África? O Brasil está mais, está conseguindo se reconhecer, se olhar no espelho e se ver africano?
Ainda não muito, entendeu? Hoje a gente tem mais um pouco, hoje as informações são mais fáceis. Mas as coisas ainda estão assim, distantes. Vou dar um exemplo, Angola. Se tem uma eleição na Argentina, que não tem nada com a gente, aqui a gente dá noticiário, a gente já fica torcendo até para quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, as pesquisas de opinião pública. Na eleição na Argentina, ou no Uruguai, ou na Alemanha, nos Estados Unidos, isso que eu ia falar. Agora teve eleição lá, você ia dizer, daqui não saiu notícia nenhuma. Isso responde um pouco a tua pergunta. A relação não está ainda tão boa, não.
Mas eu acho que as coisas
Avançou bastante.
Estão mudando. Eu acho que esse Brasil e África...
Não, tem no sentido todo, no sentido do racismo, tudo está avançando.
É.
Tá avançando.
Pouco a pouco, né?
Devagarinho, que nem a minha música.
E a gente tem razões para acreditar que o que chega devagar chega para ficar. E se Brasil e África estão mais próximos hoje, então, o trabalho de amor do Martim é uma das razões. Outra razão, a Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, universidade que reúne estudantes de países africanos falantes de português, a lusitana, a língua da luz. Vamos receber agora o professor brasileiro Marcos Carvalho Lopes e o estudante de São Tomé e Príncipe, Lauro José Cardoso, da Unilab. Lembrei de um negócio agora, que veio do devagar, devagar, e veio da lusofonia. Uma vez eu fui a Goa, na Índia, achando que ainda se usava muito a língua portuguesa.
Ninguém
fala. Aí fui procurar a estátua de Camões, onde tinha a estátua de Camões, já estava de Gandhi. Mas ficou uma palavra da língua portuguesa local, era sossegade. Na hora que todo mundo... Sossegade. Uma bela herança portuguesa. O Lauro... Você conhecia o Martim da Vila, lá de São Tomé e Príncipe?
Sim, eu tive a oportunidade de ouvir...
Lá mesmo?
A música dele, principalmente a partir das telenovelas brasileiras.
Você está há quanto tempo no Brasil?
No dia 28 desse mês, fez 2 anos e 7 meses.
A Unilab, em poucas palavras, explica para a gente o que está acontecendo, quantos alunos tem, quantos campi.
Olha, eu trabalho na Unilab de São Francisco do Conde, que é um campus que chama Campus dos Malês. A gente tem cerca de 500 estudantes lá. Metade dos alunos, metade das vagas são destinadas a estudantes africanos. Elas não são ocupadas na sua maioria, porque muitos países ainda não têm conhecimento da Unilab na África, né?
Aqui mesmo.
Aqui mesmo no Brasil a gente não tem essa
divulgação. É pouco conhecido, verdade.
Mas faz uma grande diferença na nossa convivência, porque modifica totalmente a sala de aula, modifica totalmente a experiência do que é a educação. E lá, por exemplo, nosso curso de Humanidades é todo voltado para a relação com a África, né? A África é o centro do nosso diálogo, né? Por exemplo, eu dou aula lá de filosofia africana, né? É o único lugar no Brasil que é obrigatório o curso de filosofia africana, né?
Agora, eu fico pasmo, acho espantoso que esses jovens venham conhecer preconceito racial aqui. Exato. Isso aconteceu com você, Lauro?
Aconteceu, sim. Eu acho que essa é uma história bem comum mesmo entre todos nós africanos que viemos, né? Pelo menos nas telenovelas não se aborda muito sobre o assunto. Então, quando você sai de um contexto imagético e vem para um contexto corpóreo, físico, é totalmente diferente. Você conviver e você sentir na pele o que você não sentia num outro lugar, né? Então, acaba sendo essa transição, né? Tipo, você... E essa transição, ela carrega dentro de si esse aspecto racial, né? Que você aqui, eu nesse caso, sou visto como negro, né? Sabendo que eu nunca problematizei essa situação no meu país, São Tomé e Príncipe, e passei a problematizar isso aqui.
E eu me pergunto se a rapaziada de São Francisco do Conde, que entrou em contato com o Lauro e outros Lauros, se também o que está acontecendo lá? Por causa dessa...
Acontece lá uma coisa devagarinho. As pessoas vão se modificando, mas não só as pessoas, os professores também vão se modificando. A relação do conhecimento vai se modificando. A gente está criando uma nova cultura também, um novo acesso ao tipo de conhecimento, a pensar o que é a África também. Então, isso é muito devagar que vai acontecendo. Aos poucos, a comunidade vai se aproximando e vai se vendo num espelho diferente. Porque uma coisa é se afirmar negro e ter uma imagem da África um pouco idealizada. Outra coisa é vivenciar a África no cotidiano, né? Conhecer africanos realmente. Às vezes, o discurso se deslegitima, né? Porque as pessoas falam, de repente, não é aquilo que elas imaginavam.
A gente vê na linguagem dessa geração é que a linguagem musical já não é mais o samba, é o hip-hop, né?
Hoje, essa posição de representar a África e de falar dos problemas sociais é muito feita pelo hip-hop. Só que o hip-hop sempre tem um problema, que às vezes ele questiona a própria busca de transcendência que o samba tem, o valor da comunidade, às vezes ele nega tudo. Muitas vezes o hip-hop tem esse problema. Então, a gente tem que sempre problematizar.
O hip-hop tem o problema de ser niilista? Assim?
Muitas vezes ele é muito niilista, né? Ele acaba com todos os valores, questiona tudo e não tem a construção.
Mas o Bota Fala não tem isso, não.
Não,
o Bota Fala você participa, né?
É
o seguinte, a gente produziu com a direção exclusiva do Giancarlo Belotti e da Maria Pia Bafa um clipe deles fazendo hip hop lá, em São Francisco do Conde. Essa é a nossa conversa com o mestre Martinho da Vila, com o professor brasileiro Marcos Carvalho Lopes e o aluno santomense da Unilab, Lauro José Cardoso. Vem cá, no meio dessa crise braba aí que o Brasil está passando, como é que está a Unilab? Está sofrendo, está ameaçada de alguma maneira?
A gente tem toda a situação muito complicada, assim, a gente fica sempre com o pé atrás em relação, com muito cuidado em relação à situação dos alunos, né? Porque os alunos vêm para cá e eles não podem trabalhar, porque eles são estudantes estrangeiros, né? Então depende de um pequeno auxílio que o governo dá. Mas o auxílio é tão pequeno que deixa eles numa situação sempre de penúria, quase na margem da sociedade. Isso é bem problemático, porque a gente tem uma universidade que deve ser residencial. A Unilab é um projeto de futuro do Brasil. Não é olhar para o passado, é um projeto da gente pensar nossa integração com a África e a imagem que a gente quer construir também. É uma aposta em algo novo, né? E é muito difícil para as pessoas acreditarem em coisas novas, às vezes, né? Elas muitas vezes querem ficar presas nos modelos do passado.
Qual é o aluno mais velho que tem lá na Unilab?
Mais velho?
Tem nenhum de 79 anos, não, né? ô Martinho, o que te deu? Você resolveu, depois de ter a prática e aprender a teoria, foi ao contrário?
Pois é, porque com essa função de embaixador de boa vontade, uma função diplomática, né? E também me chamam muito para fazer uma palestra sobre a relação Brasil-África, sobre os países da lusofonia e sobre o geral disso. E eu precisava, então, de... E sobre as relações internacionais de maneira geral. Então, eu precisava de conhecer, saber a teoria das relações internacionais, a importância e tudo para poder passar para as pessoas. Então eu fui para adquirir conhecimentos. E todo mundo estranha também que eu entrei muito tarde, mas qualquer tempo é tempo de aprender. Não tem tempo.
Olha, Lauro, muito obrigado. Você já está meio brasileiro, hein, cara?
Já está.
Valeu, Marcos. Martinho, sabe o que o Brasil anda precisando? De alguém que cante para a gente que a vida vai melhorar.
Ih, mas tô cantando isso há tempo.
Então insiste, Martinho, insiste que a vida é melhor.